Nós saímos de um período de ditadura e entramos numa suposta liberdade, mas uma liberdade que não pode ser uma liberdade para matar, como reconheceu há alguns anos atrás o chefe de uma missão da ONU aqui no Brasil. Não se deu a liberdade para matar. O número de homicídios no Brasil é muito alto. E parte dele é praticado pelo órgão do Estado. Então, a proteção desse direito maior, desse direito à vida, ele tem que achar foro para ser resolvido. E, para nós, é extremamente importante abrir a porta do Ministério Público e ouvir esse cidadão que às vezes tem um parente preso ou que teve um parente morto, e dar vazão a essa reclamação e levá-la para uma solução efetiva e justa. Nós, aqui do Ministério Público do Distrito Federal, procuramos atender com muita simplicidade esse cidadão. Nós temos um grupo de 8 servidores. A nossa ouvidoria está recebendo agora um espaço maior para fazer esse atendimento presencial, mas vemos a necessidade de que isso melhore a cada dia. Por quê? Porque a demanda ela é crescente. Ela não diminui. É tanto o servidor público que trabalha comigo que diz: olha, eu não estou satisfeito com isso e com isso. Mas é também muito mais aquele cidadão que não tem. Ele chega no Ministério Público, ele diz: eu já reclamei aqui, ali e acolá. Por favor, me ajudem. Então, a ouvidoria do Ministério Público, ela tem esse perfil de não restringir o seu âmbito de atuação. Nós não atuamos só internamente. Nós recebemos todas as demandas da população e procuramos agir da melhor forma possível e da forma mais rápida também. E aqui eu faço um adendo ao que a doutora Regina Fontes colocou, dizendo que há um convênio entre a ouvidoria do Senado com a ouvidoria da Câmara. E eu proponho aqui à Comissão de Direitos Humanos que nós possamos, num momento futuro, poder reunir em uma rede as ouvidorias públicas e o Ministério Público. Porque, ao tempo em que uma ouvidoria pública recebe uma demanda que ela não consegue resolver internamente, ou que ela tenha um âmbito de atuação muito maior do que aquele órgão interno pode resolver, que ela encaminhe a ouvidoria do Ministério Público, que nós receberemos com satisfação e procuraremos dar, no menor prazo possível, vazão a essa reclamação e a correção, principalmente, dessa violação aos direitos humanos. Eu agradeço aqui ao senador Paulo Paim. Nós, do Ministério Público, nos sentimos honrados de poder participar dessa discussão e continuar abertos ao diálogo, porque a ouvidoria do Ministério Público, inclusive a nível de União, nós estamos com um anteprojeto de lei para modificar a nossa lei complementar, fazendo criar na estrutura da ouvidoria um conselho consultivo, composto por pessoas da sociedade, que vão auxiliar essa ouvidoria no recebimento dessas manifestações, na definição das suas estratégias de atuação e dando um retorno para essa sociedade. O que é que o Ministério Público está fazendo para proteger o cidadão, para fomentar a cidadania e a proteção dos direitos humanos? Muito obrigada.
Essa foi a doutora Maria Rosinete de Oliveira Lima, ouvidora do Ministério Público do DF e Territórios. Eu já deixo aqui a sua sugestão, pois podemos conversar, já que está aqui o presidente nacional da Associação Brasileira de Ouvidores, para a gente, de repente, articular algo nesse sentido e até, quem sabe, se necessário for, numa outra atividade, Ministério Público e Ouvidores, para fazer essa interagir aí, para defender melhor ainda o cidadão. Parabéns pela palestra. Passamos a palavra agora ao doutor Hilton Soares, sacerdote, ouvidor da Secretaria de Justiça do DF.
Bom dia a todos. Tá falando? Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer imensamente essa oportunidade do convite do senador para que está hoje falar a respeito de ouvidoria. Um assunto que muito me palpita, muito. Apesar de ser novo, estou começando novo agora na ouvidoria, mas estou me aprofundando bastante, estou gostando muito, porque eu tenho começando já um know-how de conhecimento dessa área de atender ao público, de dar uma resposta ao público. Eu estou lá na Secretaria de Justiça como ouvidor, é uma secretaria, como todos sabem, aqui do Distrito Federal, uma secretaria nova. Ela foi fundada em 2008, né? E nós começamos lá em 2009. Em 2009, nós estamos já passando já por essa turbulência que todo mundo sabe de governo, passando por 3 governadores em pouco espaço de tempo, né? Agora, com o nosso novo governador, o governador Agnello Queiroz, passou por uma reestruturação todas as secretarias com relação à criação de um fortalecimento das ouvidorias. E a nossa ouvidoria de Secretaria de Justiça foi fortalecida, foi reestruturada com um número maior de funcionários, que antes era só 1 ou 2, hoje estou com 3, né? Eu poderia dizer assim, que estou mais fortalecido. A Secretaria de Justiça, hoje nós temos lá, para dizer mais basicamente o que nós atendemos, nós aqui de Brasília, o povo de Brasília. Nós temos lá hoje, que é subordinada a gente, o PROCON, a defesa do consumidor. As demandas antinéticas com relação ao problema do PROCON, elas são carreadas através de um 156, um serviço de atendimento ao cidadão 156, que ela vai desaguar lá na Secretaria de Justiça, através da ouvidoria, que ela é redistribuída ao PROCON para um atendimento ao povo, e ela volta, e depois eu dou o retorno direto ao cidadão, caso do PROCON. Como todos têm conhecimento, nós temos também o serviço, o Na Hora, né? Na Hora, que é uma vitrine de Brasília. Nós já estivemos fazendo aí umas parcerias com outros estados, estamos vendo como funciona nos outros estados, caso do Rio Grande do Sul, senador? E outros estados aí também, a gente está sempre procurando parcerias para aprender, para melhorar. Nós temos hoje, dentro do Na Hora nosso, são 25 órgãos que trabalham integrado e que também as demandas que lá existem dos serviços prestados também são carreados para a nossa ouvidoria. Além do Na Hora, nós também atendemos serviços de reclamações com relação aos cemitérios de Brasília, cemitérios e funerárias. Como todos vocês sabem, os cemitérios de Brasília foram privatizados, né? Hoje é tarde de privatização, e quem controla isso tudo é a nossa Secretaria de Justiça, tem um setor especial lá que cuida só disso, e também carreia tudo lá para a ouvidoria. Nós temos também as subsecretarias, né? Subsecretarias muito fortes lá com relação a direitos humanos, cidadania, nós temos serviço no metrô, que também trabalha tudo nesse sentido, né? Hoje também, mais forte também, com a Lei de Acesso à Informação, já estamos bem implementados, né? Já estamos dando um atendimento à altura, está bem em voga hoje todo o setor para a procura dessa lei com maior rapidez, né? Da informação. Hoje é um sistema que a pessoa está mais prática, todos aí sabem, não precisa fazer explanação a respeito, né? Nós também estamos bem atentos a essa situação. Tem uma novidade que nós estamos, isso foi uma iniciativa da ouvidora-geral do GDF, junto ao governador Agnello Queiroz, de uma melhoria com relação ao sistema de informação. Já está criado, já está sendo implementado o sistema TAG. TAG é um sistema em homenagem ao Tomás Aquino Gonzaga. Esse é um sistema vindo da Bahia, do governo da Bahia, já está implantado lá. Já deu certo em Minas Gerais, também já está sendo implantado em Minas Gerais. Já está implantado em Minas Gerais e nós somos o próximo. Já foi enviado um projeto de lei para a Câmara Legislativa, que já foi, inclusive, aprovada essa lei, já é lei já hoje, e só está faltando ser implementado. Qual que é o objetivo hoje, número 1, desse sistema TAG? Ele é um sistema para o retorno ao cidadão que hoje está sendo feito através de um 56, telefone, através de telefone, e o governo observou que estava ficando muito caro esse retorno ao cidadão através de um 56. Como é que é para funcionar hoje? Qual é a ideia melhor hoje isso aí? Através de um sistema eletrônico, via e-mail. Brasília hoje vive uma situação, hoje não é diferente de outros estados, mas aqui 85% das pessoas usam o sistema eletrônico, internet, né? A pessoa vai lá, faz a sua demanda hoje, faz a sua reclamação, a sua demanda, ela é documentada, ele recebe ali uma senha, um documento, e ele acompanha no próprio sistema para ver para onde que ela foi. Ela entrou pelo sistema 156, ela entrou pelo ouvidor, ele vai fiscalizar todos os funcionários, de onde ela entrou, para onde ela foi, e depois ela vai retornar para ele. Então, basicamente é isso aí, senador. Muito obrigado, eu quero agradecer aí esse convite, essa oportunidade de estar aqui presente, em nome do governador Agnelli, em nome do nosso secretário Ali Neto. Muito obrigado aí, ok?
Doutor Hilton Soares Sacerdote, ouvidor da Secretaria de Justiça do DF, que mostrou o seu trabalho que vem fazendo e já mandou aqui os cumprimentos a todos, né, em nome do próprio governador. Governador que foi deputado federal comigo durante um longo período, do qual eu tenho muito respeito. Vamos agora de imediato, deixa eu só ler essas informações aqui, embora a representante esteve aqui, chegou nesse momento também aqui. Seguinte justificativa, senhor presidente, dirijo-me a Vossa Excelência para comunicá-lo que, devido a compromissos políticos agendados no Estado, lamentavelmente não poderei comparecer à audiência pública que irá debater a importância das ouvidorias para a efetivação dos direitos humanos. Senador Flecha Ribeiro, ouvidor-geral do Senado Federal, que foi muito bem representado pela doutora Regina Fontes, né, coordenadora da ouvidoria do Senado Federal. Também registramos a presença senhora Cláudia Varela Barca de Miranda, ouvidora da Superintendência Nacional da Previdência Complementar, PREVIC. E só para informação de todos, que a nossa audiência pública está sendo transmitida pela TV Senado para todo o Brasil, e ainda além da TV Senado, que é canal aberto na maioria dos estados, também pela internet, pelo canal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E também ao vivo pela Rádio do Senado, Rádio do Senado Federal, que também está em diversos estados. Bom, vamos agora ao doutor Ricardo Garcia França, ouvidor-geral, substituto da Controladoria Geral da União, CGU.
Obrigado. Bom dia a todas, bom dia a todos. Antes de mais nada, a gente queria agradecer o convite, dizer o prazer que é estar aqui. Infelizmente, o doutor Romão não pôde estar ele mesmo presente, com certeza falaria com muito mais qualidade que eu, mas eu vou tentar dar umas pequenas palavras sobre as reflexões que a gente tem chegado sobre esse tema. A Ouvidoria Geral da União, que se situa dentro da Controladoria da União, dentro da CGU, a OGU compete a coordenação técnica do trabalho das ouvidorias públicas do Poder Executivo Federal. E o que representa, é claro, um grande desafio, mas também uma grande motivação. E com relação ao desafio, a gente pode dizer que o grande desafio, a grande prioridade desse momento para nós da OGU é a constituição daquilo que nós chamamos informalmente de um Sistema Nacional de Ouvidorias. Se é verdade, aí usando o velho dito, né, se é verdade que uma andorinha sozinha não faz verão, a gente entende também que uma ouvidoria sozinha não gera participação. E isso já foi mencionado por outras pessoas que nos antecederam, mas como o nosso próprio ouvidor-geral costuma dizer, não existe ouvidoria no singular, ouvidoria sempre é dita no plural. Nos últimos 10 anos, nós passamos por um momento muito importante no Brasil, que foi a constituição de um grande número de ouvidorias públicas. Ouvidorias essas com as mais diversas capacidades operacionais, os mais diversos perfis, desde ouvidorias totalmente profissionalizadas, com call center, com um grande número de servidores, até ouvidorias ainda muito incipientes, com muita dificuldade de trabalhar. Por isso essa ideia de um sistema nacional se torna tão importante. Uma das contribuições que nós queremos dar à instituição desse... Ok, obrigado. Uma das contribuições que nós queremos dar à constituição desse sistema nacional, nós lançamos recentemente a Política Nacional de Formação para Ouvidorias Públicas. E o que nós queremos com isso é contribuir para ter um conjunto de pessoas, um conjunto de servidores ao longo do tempo, profissionalizados, habilitados, com um conjunto de conhecimentos necessários para executar o trabalho de uma ouvidoria pública. Alguns outros grandes desafios que se mostram nessa nossa ambição da constituição do sistema é a própria integração de dados e a uniformização de conceitos e procedimentos. Hoje, quando a gente vai nas ouvidorias, mesmo o nosso linguajar ainda difere muito, né? Algumas usam o termo reclamação separado do termo crítica, outros só usam reclamação. Isso gera uma dificuldade de processamento dos dados e até de ter um conhecimento maior de como é que são essas manifestações que o cidadão encaminha às ouvidorias. Bom, como a gente está falando, grandes desafios, talvez, hoje para o trabalho de ouvidoria pública é, antes de mais nada, provavelmente, o reconhecimento dos gestores. Reconhecimento dos gestores do papel central que a ouvidoria pública tem na sua instituição, inclusive para ajudar na sua gestão. A ouvidoria que, em alguns momentos, é vista como aquela área que traz as más notícias, traz as reclamações, que corre o risco de expor as fragilidades do órgão, você já tem gestores que percebem a ouvidoria como um constituinte fundamental da gestão que gera a melhoria constante da qualidade dos serviços públicos oferecidos. É claro que a constância e a estabilidade na ouvidoria também é uma questão central, né? Com as ouvidorias indicadas pelo mandatário da instituição, o risco de interrupção, o risco de instabilidade, não continuidade do trabalho é sempre muito grande. E aí destaca-se novamente a importância da formação. As ouvidorias precisam passar para um momento de maior e maior profissionalização. É claro que existem características individuais que o ouvidor precisa ter, a paciência, a capacidade de mediação, o entendimento, a visão sistêmica, a capacidade de diálogo com o cidadão, mas também é um conjunto de técnicas, um conjunto de conhecimentos formais que cada vez mais se tornam necessários, e isso é fundamental. Por fim, destaco um último tema que a gente acha que nesse momento já foi mencionado por alguns dos colegas que nos antecederam, mas que é a Lei de Acesso à Informação. Hoje nós entendemos que a Lei de Acesso à Informação muda tudo na administração pública e em especial nas ouvidorias. Hoje é muito difícil se falar em ouvidoria, se pensar em ouvidoria sem levar em conta a Lei de Acesso à Informação. Seja por causa do papel central que alguns ouvidores e ouvidorias estão tendo na implementação da lei, ou seja porque o acesso à informação representa, em certa medida, uma nova política que também pode gerar reclamações, também pode gerar crítica, necessidade de correções. Então, hoje, essa nova dimensão da Lei de Acesso à Informação, que tem prazos estabelecidos, que tem um procedimento claro dado na lei, ela se torna também um grande aliado das ouvidorias no seu fortalecimento, na sua capacidade de demonstrar, né, a sua importância, a sua capacidade de trabalho.